consagrar a expressão vira-lata, né? O vira-latismo, o complexo de inferioridade brasileiro, ele disse que naquele momento a gente deixava de ser vira-lata, a gente tinha a certeza que o mundo olhava para nós com admiração e dizia: o Brasil é o melhor do mundo. Muito bem. De lá para cá, todo mundo sabe o que aconteceu. Essa eliminação não foi só uma eliminação. Eliminação acontece no futebol a todo tempo, quando você tem torneios desse tipo, né? Essa Copa do Mundo mesmo, só um vai ganhar, todos os outros ao longo da Copa vão ser eliminados, né? Cada vez numa fase. Mas esse é o problema, foi a forma como o Brasil foi eliminado. A forma como o Brasil foi eliminado foi muito triste. Era um país sem garra, sem raça, sem vontade. Um país que aceitou um domínio da Noruega, que não é uma escola tradicional de futebol, nem tem um time tão espetacular assim. Ela tem 2, 3 grandes jogadores, mas tem uma defesa fraca, e o Brasil aceitou ser dominado, jogou atrás, jogou recuado. O que que isso tem a ver com o momento que nós estamos passando? O Brasil está num momento distópico, em que as pessoas não estão acreditando em nada, e que nós vamos sair de uma situação de dificuldade para um Brasil que nós queremos. Embora não sejamos a 10ª maior economia do mundo, nós somos o 14º país mais desigual do mundo. E a gente não consegue sair dessa armadilha e vive, em termos econômicos, na armadilha da renda média. Só que é uma renda média onde muitos têm nada ou têm pouco e poucos têm muito, né? Que é o símbolo da desigualdade do nosso país. Então, o impacto disso está sendo muito grande. A gente vê nas pessoas com quem a gente conversa no dia a dia, na conversa do elevador, na conversa do estacionamento, as pessoas ficaram muito frustradas, porque aquilo que é a grande imagem do Brasil no mundo está se destroçando, está se esvaindo. E isso impacta, porque política pública não é só um projeto que você planeja e coloca no papel. É muito mais do que isso. Você tem todas as dificuldades de implantação, e já nessas dificuldades, nessa hora, você precisa de uma grande força de vontade, uma gana, uma raça, porque você encontra muitos empecilhos, muitos obstáculos. O Brasil é o país do feito para não fazer. Tudo é difícil, qualquer coisa que você quer fazer, não pode por causa disso, não pode por causa daquilo, não pode. É o que se ouve quando você é um gestor de políticas públicas. O que que ultrapassa isso? É a vontade, o amor à causa, a força, o vínculo afetivo e a garra que a Argentina demonstrou no jogo contra o Egito. Apesar do Egito ter sido prejudicado claramente, mas a Argentina, na parte dela, ela lutou com garra. Aos 34 minutos do segundo tempo, perdido 2-0, ela foi buscar o resultado fazendo gols. Muito bem, então o que eu prevejo? Com um momento distópico, com muita polarização no país, onde você não ouve o outro e o outro está sempre errado, você está certo e vice-versa, o que acontece? Vai haver um desânimo. Então, esse momento, essa garra da implantação cai. E depois, a política pública precisa da internalização das pessoas, dos alvos. Essas pessoas precisam internalizar aquilo que está acontecendo, entender, porque não é no primeiro momento que ela dá resultado. Ela vai dando o resultado ao longo do tempo. Uma coisa que os brasileiros precisam aprender: você vai buscar as coisas, não é numa bala de prata, de uma hora para outra, que nem aconteceu, vamos congelar o ganho de todo mundo, que acaba a inflação. Não é. É um trabalho contínuo, permanente, persistente, mas feito com muito amor. Então, eu prevejo, infelizmente, esse resultado vai fazer cair o nosso aproveitamento em políticas públicas, e o que nos resta é resistir.
Esse O José Luiz Portela, doutor em ciências públicas, falando da influência, né, da Copa do Mundo nas políticas públicas no país. Comentários que não falta sobre esse tema, né? O rapaz, final do telefone 3624, escreveu: o povo acordou, futebol não dá para ninguém mais. O Vanderlei escreveu: não é a seleção do Brasil, é a seleção da Nike, da CBF, dos empresários. O João Carvalho escreveu: a única coisa boa que vai acontecer esse ano vai ser Lula Tetra. O Marcelo também escreveu: quem acompanha futebol sabia que essa seleção era bem meia boca e não iria chegar a lugar nenhum. O Brasil inteiro está torcendo para a Argentina agora. O Alex: cenário de evolução, talvez o Guilherme escreveu, talvez fiquemos felizes em deixar o futebol onde ele merece, uma diversão e não mais uma questão de vida ou morte. O Ademir: como se empolgar com uma seleção que convoca Neymar, que não joga nem no Santos e deixa de fora João Pedro? César escreveu: quem é o presidente mesmo? Tá bom, é o Leandro também, por isso estou torcendo para a Argentina, tempo aguerrido. E olha, tá correndo um sério risco de ganhar, hein? Embora eu tenha ouvido também comentários de que estaria as coisas sendo arrumadas para a Argentina. Não conheço 70% dos jogadores, o Carvalho escreveu aqui. Estamos passando a dar importância porque realmente importa, que é a comida na mesa, um emprego decente, uma vida mais digna. Futebol é só um esporte, o Eliseu escreveu, né? E assim outros comentários. E alguém escreveu aqui na postagem do Tostão: o próximo Pelé está trabalhando de moto Uber nesse momento para pagar o agiota que emprestou dinheiro para ele apostar no Tigre da Sorte enquanto estava no culto da Igreja Mundial. O fracasso da nossa seleção é um reflexo do nosso fracasso como país. Essa foi boa. Aqui a página do JP está aberta no YouTube. A Júlia Firmino está trazendo informação do que o FMI prevê: queda da produção global de 3%. Guerra do Irã é um dos principais motivos de taxa menor.
O alerta de desaceleração econômica está na atualização do relatório Perspectivas Econômicas Mundiais do Fundo Monetário Internacional, FMI. O documento aponta que a produção global pode alcançar pouco mais de 3% em 2026, valor menor que o previsto pelo FMI em abril deste ano, de 3,1%, e menor ainda que as projeções feitas no ano passado, que eram de 3,5%. Com o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos do fim do cessar-fogo no Oriente Médio, o risco é que essa crise se agrave. É o que explica o professor e pesquisador de Direito e Relações Internacionais, Danilo Porfírio.
Essa crise de abastecimento gerará um problema de encarecimento dessa fonte e, portanto, implicará um aumento inflacionário, que tudo aquilo que é manufaturado em função dessa fonte energética vai se encarecer.
A situação tem se tornado ainda mais complicada com os constantes bloqueios ao Estreito de Hormuz. Os problemas do tráfego marítimo na região já atingem consumidores em todo o mundo. O FMI prevê que a inflação alcance os 4,7% em 2026, o que preocupa os especialistas.
Aquilo que é caro deixa de ser consumido quando não é essencial. E aí nós vamos ter o quê? Um ciclo de empequenamento econômico, estagnação e até mesmo o quê? Risco de recessão.
Petróleo mais caro, o preço do petróleo saiu do patamar 60, 70 dólares, chegou a alcançar 118 dólares. Então, esse é um aumento de custos. Esse custo, primeiro aumenta o custo de combustíveis, depois de transportes, depois de energia e depois segue-se difundido por toda a cadeia.
Mas mesmo com todos esses dados, o Fundo Monetário Internacional aponta que a economia global ainda tem força neste ano, já que no primeiro trimestre de 2026, a energia renovável amenizou os efeitos da alta do petróleo. O economista Roberto Luiz Troster comenta como a inteligência artificial também ajudou no status positivo dos primeiros meses.
O primeiro, ele fala a importância de novas tecnologias como propulsor da economia, e países que exportam energia também propulsores da economia. Países que não têm esses avanços em tecnologia e países que são importadores de petróleo vão ser prejudicados. Brasil está no meio termo, que é tanto em energia renovável para substituir o petróleo como exportação de petróleo. O Brasil está muito bem na foto, em tecnologia não está tão bem quanto poderia estar.
E mesmo com a preocupação com o futuro do segundo semestre desse ano, o FMI tem uma boa notícia para o Brasil. O fundo melhorou a projeção do PIB brasileiro e prevê uma alta de 2,4% na produção nacional.
11,7, Xavier Pinto, o cientista Xavier Pinto, escreveu: o IPTU é o aluguel que você paga à prefeitura por uma casa que já comprou e registrou com dinheiro que já foi tributado. Você paga imposto no salário, nos materiais da obra, na escritura, no registro, na energia, na água e praticamente tudo dentro do imóvel. Mesmo assim, todo ano chega à prefeitura e come um pedaço do seu imóvel. Essa é a lógica, né? Hã? Essa é a lógica. Como alguém comentou, mas os mesmos políticos que criaram essa lei são os mesmos que se beneficiam dela. Então não vai acabar tão cedo, não vai mesmo. Jack Bauer coloca: a farmácia popular gratuita exige receita válida. E a validade da receita de uso contínua é curta. O hipertenso que toma o mesmo losartana há 10 anos precisa voltar ao médico a cada poucos meses só para revalidar o papel que autoriza a retirada, consumindo consulta no SUS que falta para quem está doente de verdade. A regra existe para controle. O efeito é fila dupla: a do médico para pegar a receita e o do balcão para pegar o remédio. O programa que economiza no comprimido gasta em consulta burocrática e o paciente paga com o dia de trabalho perdido a cada renovação. Ei, abestado, você tinha parado para pensar nisso? Hã? Na receita que tem curta validade? Muita lógica, né? Gosto do Jack aqui. Jack traz cada uma. Ó, o estacionamento do shopping cobra de você para você entrar lá e gastar. A jurisprudência consolidou que o valor é lícito. Propriedade privada, preço livre. Propriedade privada, preço é livre. Eu faço o que eu quero, shopping é meu. O detalhe que se perdeu é o desenho urbano que tornou o estacionamento inevitável. O poder público aprovou empreendimentos gigantes sem exigir contrapartida de acesso. Transporte coletivo raquítico não chega, calçada não existe e a cidade é construída para o carro, entrega o consumidor ao pátio pago com uma única porta de entrada. A tarifa é privada, o cerco que te empurra para lá foi público. Tá tudo certo pagar, mas não tem como. Você vai aqui na região do Jundiaí Shopping, você tem que colocar ali, você não tem outro lugar. Tem uma rua lateral, que eu não me lembro o nome dessa rua, eu não vou lembrar nem o nome do... Jardim Messina, né? Jardim Messina ali, acho que é. Ele fica, né, lotado, motoqueiro ficam ali, bastante carro, mas tem também um condomínio ali, né, com várias torres de prédios que também o pessoal usa, porque o visitante não tem onde colocar ali na 9 de julho. Aí fica ali. Que por sinal tem um cotovelo, mais do que um cotovelo, depois que você passa o shopping tem um condomínio também ali, que você tem que diminuir, quase zerar a velocidade, do carro numa avenida, mas foi autorizado. A entrada do shopping foi autorizada também. É, os entendidos entenderão. Mas o estacionamento tá, é lícito pagar o estacionamento. Foi determinado através de uma jurisprudência que pode cobrar, e cobra quanto quiser. O poder público foi lá e falou, não, pode cobrar. Em contrapartida, o poder público não ofereceu nenhuma alternativa para você. Mais um destaque aqui, o repórter Marco Viana fala sobre a reunião do aumento do etanol na gasolina. Foi adiado, é isso, Marco?
O Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, tem uma reunião prevista para amanhã, terça-feira, no Ministério de Minas e Energia, aqui em Brasília. Na pauta, o principal tema é o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina, que pode passar dos atuais 30% para 32%. A mudança, que ficou conhecida como E32, é discutida pelo governo como uma nova etapa da política de biocombustíveis do país. Essa discussão, no entanto, já foi adiada 3 vezes e acabou aumentando a expectativa sobre a decisão. A proposta é alterar a gasolina, que hoje tem 30% de etanol na composição. Antes disso, o percentual era de 27%. Foi elevado para 30%. Agora a discussão é sobre uma nova elevação para 32%. O governo federal defende que o aumento da mistura pode trazer benefícios para o país, como o fortalecimento dos biocombustíveis, a redução da dependência brasileira da importação de gasolina e também para deixar o país menos vulneráveis às oscilações internacionais, principalmente no Oriente Médio.
Como diria o Alckmin, né?
O etanol que estava em 27,5% na gasolina, o etanol anidro, foi para 30%. E quarta-feira, a CNPE aprova 32%. Não tem ninguém no mundo que na gasolina tenha 32% de etanol.
É isso aí, né? O Brasil, logo logo os carros vão estar tudo arranhando aí. Mais uma aqui, a vaga de garagem do seu apartamento paga IPTU separado se tiver matrícula própria. Eu já vi isso aqui em Jundiaí, né? Então você recebe 2 carnezinhos do IPTU, o lá pro apartamento e 1 carnezinho só com a vaga da garagem. E o Jack coloca, milhares de proprietários recebem 2 carnês e pagam os 2 sem saber que a prefeitura tributou o mesmo metro quadrado útil que já compõe a área total do imóvel na avaliação venal. A jurisprudência aceita a cobrança porque a matrícula é autônoma. A conta dobrada se sustenta num detalhe registral que o comprador não escolheu. O incorporador definiu no memorial décadas atrás e desfazer custa mais em cartório do que décadas de carnê. Desfazer custa mais em cartório do que décadas de carnê. É por isso que os empreendimentos, né, você vê uma vaga e tudo apertado e tal. Porque isso daí ele acaba incorporando, muitos não colocam 2 matrículas, mas fica caro. E como você tem aí um local que o IPTU já é alto, fica mais alto ainda. Mas essa é uma boa. Eu não sabia. Eu sabia que tinha 2, mas que pagam, já estava embutido, não dá para saber. E acho que eles negam, né, que está embutido. Mas provavelmente sim. Arrecadam 2 vezes. O Jack está colocando essa informação aqui. Existe uma profissão no Brasil em que o sujeito ganha para assistir leilão da Receita. O despachante de leilão alfandegário, figura que orbita os leilões de mercadoria apreendida, vive de arrematar lote no atacado com informação que o cidadão comum não tem. O edital técnico, inspeção presencial em horário restrito, exigências de habilitação, que infiltram o amador. Olha, tem mesmo. O leilão, que propaganda diz ser como oportunidade para qualquer um, é na prática mercado fechado de 12 de profissionais que revendem no varejo o que arrematam com desconto. O Estado liquida barato, o intermediário embolsa a diferença e o público leva a impressão de que participou. Mais uma que eu não sabia, mas eu também tenho a minha desconfiança, já tinha e podia assegurar que realmente não vale a pena você entrar em leilão de carros. Carro zero, por exemplo. Se for usado, pior ainda, né? Mas o leilão de carro zero. Se você vai lá assim, não, eu vou pegar um carro zero e vou ficar com ele por 10 anos, acho que até vale a pena. Mas se for para fazer negócio, fuja disso. Fuja. Quando você fala essa palavra, leilão de... Eu comprei um carro no leilão em estacionamento, parece que você está cagado, porque os caras saem correndo de perto. Incrível, né? E aí eu pergunto, se eles não entram nesse mercado, eles que têm tempo para fuçar, para pesquisar, para ficar esperando o leilão lá, para dar, tem muito dinheiro para arrematar, visto que hoje os revendedores de carro em Jundiaí são verdadeiros shoppings, né? Eles estão derrubando casa dos dois lados da rua. Aqui no Jardim Sica, na 14 de dezembro, com a Rua Sica, nem sei se é Suíça, Rua Sica, o cara está derrubando tudo ali, fazendo estacionamento de revenda de veículos, né? Então o negócio é rentável. Mas tudo bem, o dinheiro dele é honesto, está tudo certo, tem quem pague. Eu, por exemplo, tenho quase 25 anos que eu não compro um carro. Então não é do meu que eles estão vivendo com isso daí. Mas eles não compram carro em leilão. E você vai ver lá, estava vendo um leilão de carro, o preço foi quase perto, arrematado, quase que dava o valor do carro se você sair no mercado aí. Se você tem uma opinião diferente disso, acha que compensa, manda aqui para mim. Quero saber realmente qual é a tática disso daí, tá? Eu acho que assim, para veículos não funciona. Alguns outros bens, você precisa de um forno, micro-ondas, você precisa aí de uma geladeira, talvez isso daí, isso eu acho que até vale a pena, dependendo aí de quanto custa no mercado, quanto você vai pagar de taxa para o leiloeiro e quanto você vai pagar de frete também, dependendo de onde vem. Né? Hoje o frete às vezes é de R$700 você ajuda você a pagar uma geladeira aqui em Jundiaí. Então tem que tomar muito cuidado também. O destaque aqui, o governo cria novo sistema de recuperação do gov.br, plataforma que eu vou falar para você, para deixar qualquer um louco, né? E aí depois de deixar todo mundo louco, eles foram buscar uma alternativa. Quem conta aqui é a repórter da JP News, Beatriz Souza.
O governo federal anunciou uma nova ferramenta para facilitar a recuperação de contas do gov.br. A partir de agora, usuários que utilizam a verificação em duas etapas poderão cadastrar um e-mail de recuperação e voltar a acessar a plataforma em poucos minutos. Essa mudança beneficia principalmente quem troca de celular, perde o aparelho ou é vítima de roubo ou furto. E por isso, acaba ficando sem acesso ao aplicativo autenticador responsável por gerar os códigos de segurança. Até então, nesses casos, era necessário passar por um processo de validação que podia levar dias. Com a novidade, basta solicitar a recuperação da conta para receber um código no e-mail previamente cadastrado, agilizando a liberação do acesso. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a medida amplia a praticidade sem comprometer a segurança. Antes da recuperação ser concluída, o sistema continua exigindo reconhecimento facial para confirmar a identidade do usuário.
O governo também mantém a opção de recuperação por meio da Carteira de Identidade Nacional. Nesse caso, o aplicativo deve estar atualizado e o usuário também precisa ter o documento físico em mãos para concluir a validação.
11:20 para fechar esse bloco aqui, mais uma aqui. Quem tem restituição a receber e entrega a declaração do imposto de renda fora do prazo, paga multa. O valor mínimo passa de R$165 e é descontado direto na restituição, ou seja, da dívida que a Receita tem com o contribuinte. A pessoa não deve um centavo, o Estado é que lhe deve, e ainda assim o atraso no preenchimento do formulário que comprova o crédito dela gera penalidade automática, sem análise, sem aviso prévio, sem revelação por bom histórico. O mesmo sistema que leva meses para devolver o dinheiro retido, a maior durante o ano, cobra pontualidade absoluta do formulário que documenta a devolução e desconta a punição na fonte, no próprio valor que reteve indevidamente. Você já pensou nisso? Hã? Se você fez a sua declaração, você tem lá um valor para receber, não sabe quando vai receber, mas se você não entregar, você já tem o desconto garantido. Esse é o Estado brasileiro, por isso que eu convido você a discutir sobre política, sobre o ano que nós estamos vivendo, aqui. Primeiro vai estudar 2 horas antes, depois a gente discute. Porque só falar, que nem eu ouvi aqui uma senhora, né? Não me lembro se é uma senhora, dizendo, eu não gosto do seu programa, eu sou esquerda, eu voto na esquerda. Então, bom, se você quiser, tiver tempo para ouvir argumento, a gente te passa. Se não, continue assim, problema que você leva todo mundo junto nessa sua ideia. Tá bom? 11h22.
É preciso que a gente saiba que 2025 é o ano da grande colheita de tudo aquilo que a gente prometeu ao povo brasileiro.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Estamos recebendo no estúdio da Rádio Cidade, Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim. Dr. Bruno, existe não necessariamente, não sei se é uma tabela, de um valor do implante, e existem diferentes serviços que são realizados, e esses serviços que traz um preço diferente dependendo do que você vai fazer, mas de clínica para clínica o valor é para ser mais ou menos parecido?
A gente tem um padrão, sim, mas isso depende muito realmente de cada profissional, da capacitação de cada profissional, do material que é utilizado, da técnica utilizada. A gente tem inúmeras variáveis hoje, Geraldo, que ajudam a formatar um valor de um tratamento. Infelizmente, a gente não pode dizer, falar sobre valores, mas eu sempre friso muito que é importante cada pessoa, cada paciente procurar o seu profissional de confiança, uma orientação. Eu tenho certeza que ele vai poder explicar de uma maneira o porquê de cada situação. Dentro dessa situação, a gente tem uma forma de generalizar tudo. E a gente imagina que os implantes são todos iguais. Como eu disse, muitas variáveis. Uma situação que pode precisar de enxerto, um implante especial, um pouquinho menos de osso, um implante estreito. Então existem formas da gente chegar e formatar esse valor, procurar se orientar, procurar indicação de alguém que já fez um tratamento. E eu tenho certeza que você sempre acreditou que o tratamento com implantes era algo inacessível, poder ter o seu dente fixo, uma qualidade de vida maior, hoje é uma realidade. Existem maneiras de se realizar o tratamento. Hoje você pode fazer um tratamento por etapas, por exemplo. Às vezes a pessoa fica imaginando, eu tenho que fazer tudo de uma vez? Não, você pode, desde que conduzir de uma maneira correta, fazer o seu tratamento por etapas.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Dica cultural.
Jeito curioso de viver, hey! E não há ainda mais um tempo nos mostrou.
Versão brasileira de um sucesso internacional, o premiado Zical, Vindos de Longe, marca a reabertura do Teatro Ruth Escobar, que passa por um processo de revitalização.
Não tem nada do fim. Hoje o Rio é em cor.
Uma história real que conquistou o público ao redor do mundo, a trama acompanha a mobilização de uma pequena cidade do Canadá, que acolheu milhares de passageiros do 11 de setembro por causa do fechamento do espaço aéreo nos Estados Unidos. 38 aviões foram desviados e, em poucas horas, cerca de 6.700 pessoas de diferentes nacionalidades dobraram a população local. O acontecimento inesperado transformou uma situação de crise em um exemplo de empatia e solidariedade, como explica o diretor Rafael Gomes.
Vindos de Longe é a versão brasileira para um musical da Broadway chamado Come From Away, muito premiado, muito celebrado, aclamado, bem criticado, sucesso de público. E o que o público vai ver nesse espetáculo é um musical único, um musical como eu acho que ele nunca viu, pelo menos recentemente aqui no Brasil, porque ele é um musical em que 12 atores interpretam muitos personagens, todo mundo é coro e é protagonista ao mesmo tempo. A peça é extremamente dinâmica, ela constrói um jogo teatral que é muito estimulante. É muito surpreendente, a plateia não consegue nem respirar de tanta coisa que vai acontecendo e que é realmente muito estimulante de acompanhar. É muito emocionante, é muito engraçado ao mesmo tempo. E é uma peça que tem um tema muito contundente, muito forte. É uma peça sobre empatia, sobre agregar, sobre acolher, sobre o melhor que existe em cada um de nós nos momentos adversos e mesmo em todos os outros momentos, é só uma questão de saber procurar. Além disso, é uma música maravilhosa, uma banda muito bem afinada e excitante de escutar, e a peça tem uma construção de cenário e luz que eu garanto você nunca viu em nenhum musical aqui em São Paulo. Então venham ver, não percam.
Conversamos com Rafael Gomes, diretor do musical Vindos de Longe, que inaugura a sala de Nisfat do Teatro Ruth Escobar, com ingressos a partir de R$40 através da Ticketmaster. Em cartaz até 2 de agosto, sempre às quintas e sextas, às 8h30 da noite, aos sábados às 5 da tarde e às 8h30 da noite, até os domingos às 5 da tarde. O Teatro Ruth Escobar fica na Rua dos Ingleses, 209, na região da Bela Vista.
Cultural.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
É bom saber. Dicas, curiosidades, informação. É bom saber.
Um sopro. Um sonho leve dura a preciosa juventude antes de que de nós se enlace a insídia gris dessa velhice odiosa. Que a pele nossa enruga e o corpo infama e faz de nós quem nunca fomos. Cinza e frio da alma com seu simples espraiar-se. composto no século 7 antes de Cristo por Minermo de Colofon ou Esmirna. Esse poema, que aborda o tema universal e eterno da decrepitude humana, é uma das obras presentes na antologia de poetas gregos e latinos, organizada pelo professor Paulo Martins, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que acaba de ser publicada no portal de livros abertos da USP.
Hoje, nesses tempos em que tanto nós discutimos a ideia absolutamente equivocada de um sexo sobrepondo a outro, da dominação que os homens exerceram historicamente contra as mulheres, nesse tipo de poesia nós temos uma inversão. Não estou dizendo aqui que o mundo romano não fosse um mundo machista, não fosse um mundo patriarcal. Eu estou dizendo que dentro dessa narrativa poética, que é a elegia, a mulher assume o comando e submete, torna o homem submisso às suas vontades.
A elegia, outro gênero frequente no mundo antigo caracterizado pelo lamento lírico, está representada entre outros autores.
Como podemos observar, a poesia Elegia de Drummond ela trata do desalento, da tristeza, do lamento. Enfim, essa temática, que é uma temática muito importante para a elegia moderna, ela está na base da elegia grega antiga. Quero dizer, ainda que nós encontremos na elegia grega antiga uma poética de tristeza, fundamentalmente, nós encontramos também outras modalidades de tema. Portanto, o que unificaria a poesia elegíaca grega arcaica entre os poetas Miminermo, Calino, Tirteu, Teógones, Solon, entre outros, seria não um tema, porque ele poderia ser a tristeza que já havia lá na Grécia Antiga, entretanto nós tínhamos uma forma específica. A poesia elegíaca grega arcaica, ela tinha uma forma que era um dístico, isto é, um conjunto, uma estrofe de dois versos.
Com 290 páginas, a obra traz poemas de 7 autores gregos e 5 latinos, sempre acompanhados de textos introdutórios e do original em grego ou latim. Eles são publicados em diferentes traduções. Por exemplo, a peça de Minermo, que dá início a este texto, traduzida pelo professor Antônio Rodrigues Medina, ex-professor da FEFELESH USP, na versão de Vitório de Falco e Aloísio de Faria Coimbra, que atuaram como professores de literatura grega na USP entre o fim dos anos 1930 e os anos 1940. Fica assim. Da vida o áureo verdor, qual sonho passa? Sobre nossas cabeças logo pende a velhice inimiga e desonrosa, que o corpo nos deforma e, dominando-o inteiro, a vista e a mente nos conturba. Além de dar ao leitor noções sobre as diferentes traduções possíveis de um mesmo poema, a antologia oferece uma visão dos diferentes gêneros poéticos que foram praticados na antiguidade grega e latina. Para o professor Martins, a publicação de Antologia de Poetas Gregos e Latinos representa um turning point, um ponto de virada, porque ela deixa de ser um material copiado mecanicamente e distribuído ao restrito público dos estudantes de letras da USP, como era desde a sua origem, para ficar disponível no portal de livros abertos da Universidade de São Paulo. Isso significa, segundo o professor, um passo que transforma aquilo que era uma simples recolha num material didático disponível a qualquer um que queira conhecer a poesia grego-latina de modo mais acessível e prático.
É bom saber. Produção e apresentação, Cido Tavares.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade, Jundiaí.
Voltamos aqui, 11:37, até achar onde estava o player aqui, achar esse monte de óculos. Nós vamos pelejando aqui ainda e falando meio fanho nesse dia. Olha, se você deixar de pagar a mensalidade da escola do seu filho, a escola do seu filho não pode recusar a renovação da matrícula no meio do ano letivo, nem reter documentos. É isso, né? É verdade, essa regra é assim mesmo, né? Se a prefeitura deixar de pagar a merenda, o fornecedor corta a entrega e a criança fica sem comer legalmente. O contrato do cidadão com o particular tem trava de proteção. O contrato do poder público com quem alimenta as crianças da rede se resolve pela regra comercial pura. Quem não paga, não leva. A proteção que a lei fez para o consumidor nunca valeu para o administrado. É, essa você sabia disso? É. Mas assim, corta a alimentação. Mas aí o político vai lá e faz uma lei dizendo, olha, não pode reter, não pode nada, né? Tudo é fachada. Eu sempre disse aqui que nada que esse pessoal faz é de graça, né? Mas sempre com a intenção deles. Isso acontece. O 1139, Gabriel Marques, o uso do reconhecimento facial pode ter novas regras no Brasil.
A Câmara dos Deputados pode votar na próxima terça-feira um projeto de lei que regulamenta o uso do reconhecimento facial no Brasil. A proposta autoriza a instalação de câmeras em vias públicas, repartições e também no transporte coletivo, incluindo estações e vagões. O texto prevê regras como proteção de dados, transparência e supervisão humana no processo de identificação. Segundo o projeto, a medida pode aumentar a segurança, ajudar na identificação de criminosos e na localização de pessoas desaparecidas.
Seu carro paga pedágio por eixo, o caminhão do atacadista paga por eixo suspenso também. E desde 2021, uma lei federal manda cobrar caminhão vazio com desconto por eixos levantados. As concessionárias resistiram e o desconto virou litígio, né? E o frete que abastece o supermercado embutiu por anos um pedágio sobre eixo que nem tocava o asfalto. A praça de pedágio cobra pelo desgaste da pista, dizia a lógica do contrato. O eixo no ar não desgasta nada e pegou tarifa cheia por décadas, repassada no preço do arroz de quem nunca viu a rodovia. P Pesquisadores alertam o risco de expansão de casos de dengue em função do El Niño. Conta pra gente, Maria Vieira.
O número de casos de dengue no sudeste do Brasil pode aumentar cerca de 61% no segundo semestre deste ano, com os efeitos do El Niño. Em relação às outras partes do país, a região é a que tem previsão de mais ser afetada com o crescimento de ocorrências da doença. Os dados são do levantamento Infodengue, realizado pelo Programa de Computação Científica da Fiocruz e pela Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, com parceria e apoio do Ministério da Saúde.
O destaque é que cresce o número de idosos e a necessidade dos cuidados paliativos.
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE mostram que o número de pessoas com menos de 30 anos caiu de 49,9% para 41,4% entre 2012 e 2025. Já a população idosa passou de 11,3% para 16,6% no mesmo período. Com esse aumento da população idosa, cresce também o desafio de garantir assistência adequada, principalmente na fase final da vida. Um projeto da Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, identificou que cerca de 70% dos idosos que vivem em instituições de longa permanência em Goiás têm indicação para receber cuidados paliativos. No entanto, o estudo também aponta a falta de profissionais capacitados.
Quando a Receita erra o CPF de um morto e mantém ativo, golpistas abrem empresa, contraem dívidas e o espólio herda o problema. Quando a família comunica o óbito e pede a baixa, o sistema exige certidão, protocolo e prazo. A morte demora meses para existir no cadastro quando a família que informa, e não impede nada quando é o fraudador que se aproveita. O banco de dados que cruza sua vida financeira em tempo real para te cobrar, não cruza o registro civil em tempo real para te proteger. A assimetria da velocidade tem direção conhecida. Você sabe para que lado é? Hã? Por falar em morte, hein? Ah, aqui eu tô com a informação da Caroline Vieira. O Brasil tem um recorde de doação de imóveis. A mudança no ITCMD deve encarecer a transmissão de patrimônios.
O medo de pagar mais imposto já está acelerando a transferência de patrimônio entre as famílias brasileiras. De acordo com o Colégio Notarial do Brasil, foram mais de 185 mil escrituras de doação de imóveis no ano passado. Um aumento de quase 60% em comparação com 2020 e o maior número da série histórica.
Mas essa corrida tem uma explicação. É que a partir do ano que vem, a transmissão de patrimônio pode ficar mais cara em boa parte do país. A reforma tributária abre caminho para mudanças no ITCMD, o imposto cobrado sobre heranças e doações.
Nos estados que ainda usam alíquotas fixas, a principal alteração será a obrigatoriedade da cobrança por taxas progressivas, que podem chegar ao teto de 8%. O advogado tributarista Luiz Garcia explica que isso pode aumentar o custo na transmissão de patrimônio em alguns casos.
Que vai haver uma progressividade. A progressividade de alíquotas não significa necessariamente que todos vão pagar mais. Pode ter, inclusive, casos de imóveis que vão pagar menos, de donos de imóveis com pagamentos. Isso depende muito da legislação de cada estado. O estado do Paraná, por exemplo, tem uma legislação que eventualmente vai premiar aqueles imóveis de menores valores, né?
Nos estados que já usam alíquotas progressivas, o principal efeito será a nova base de cálculo, que passa a considerar o valor de mercado dos bens. O advogado avalia que essa mudança pode trazer insegurança jurídica.
Porque o valor venal é normalmente está defasado, né? Ou seja, por uma série de características, não há um acompanhamento do eventual valor de mercado. A simples atribuição por parte do Estado do valor do imóvel não é suficiente para você poder fazer essa cobrança.
Uma das modalidades mais utilizadas é a doação de imóvel com reserva de usufruto, onde o pai transfere a propriedade ao filho, mas mantém o direito de uso e administração desse bem durante toda a vida. Como explica a advogada especialista em sucessão familiar, Daniele Biasi.
O usufruto é um direito real que diz o seguinte: olha, eu entrego a propriedade para você, mas durante tal período, enquanto eu for vivo, né, no caso do usufruto vitalício, eu vou gerir e obter todos os frutos desse bem. Quando eu falecer, a propriedade fica integral para você. Então, você transfere a propriedade, mas com esse tipo de cláusula, como a de usufruto, você consegue garantir que ao menos a fruição, o recebimento de lucro, da exploração daquele bem, continue com você enquanto você viver.
A advogada ressalta que o planejamento patrimonial vai além da economia de impostos.
Mas não é só a relação patrimonial, mas também aquela realidade familiar. Se a pessoa teve mais de um casamento, filhos de um primeiro, segundo casamento, em que pode haver um eventual conflito, uma eventual disputa, o planejamento patrimonial ele pode vir numa tentativa como uma ferramenta super eficiente para reduzir esses conflitos.
Enquanto as novas regras ainda não entram em vigor, a arrecadação do imposto já dispara. Só na região sudeste, a receita com o ITCMD passou de 6 bilhões de reais em 2020 para 10 bilhões de reais em 2025.
11:46, daqui a pouquinho Ayrton Vaz, o boletim esportivo aqui na cidade, daqui a pouquinho, hein? Tem o Marilan Rigue também, mas antes quero os destaques internacionais com Roxane Herr.
Os Estados Unidos concluíram sua mais recente onda de ataques contra o Irã. Sim, acabou o cessar-fogo. E atingiu dezenas de alvos em locais, vários locais, com munições de precisão. A informação é do SETCOM, que é o Comando Central dos Estados Unidos. De acordo com as forças americanas, o objetivo da ofensiva foi reduzir a capacidade do Irã de continuar atacando navegação internacional que passa pelo Estreito de Hormuz. E segundo o mesmo comunicado, as forças do Comando Central atacaram pela primeira vez sistemas de defesa aérea iranianos, radares costeiros, capacidade de mísseis e drones, além de pequenas embarcações, utilizando aviões de caça, navios de guerra, drones aéreos de ataque unidirecional, além de drones marítimos de ataque unidirecional. Aspas, isso é um trecho do comunicado, do Centro de Comando, o Estreito de Hormuz é uma rota marítima vital para o comércio global e o Irã não pode controlar mais essa passagem. A mídia estatal iraniana noticiou esses ataques em diversas províncias do centro e do sul do país, que resultaram em pelo menos uma morte e vários feridos. Um guarda de segurança foi morto, outros quatro feridos, após um projétil atingir uma estação de bombeamento de água no condado de Mashhad, no Khuzestan, sudoeste do Irã, de acordo com o vice-governador. Também foram ouvidas explosões em outras cidades próximas ali também desta província, segundo confirmação da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Bem, e o outro lado? E o que Irã diz? Ataques iranianos tiveram alvo a infraestrutura dos Estados Unidos em bases militares no Kuwait. E causaram danos, grandes danos, segundo a agência de notícias semioficial, a Fars, nesta manhã de segunda, as informações. Não é? E de acordo com publicação, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou ter destruído completamente os tanques de armazenamento de combustível e sistemas de defesa aérea Patriot na base americana de Ali al-Salem. Esta base abriga tropas dos Estados Unidos, segundo o Comando Central, não é americano, que é responsável pelas operações militares americanas na região. Então, as forças iranianas também afirmaram ter atingido base aérea de Ismad al-Jaber, outra localizada a cerca de 48 quilômetros de distância, e dizem que danificaram completamente o sistema de radar americano. Em um comunicado publicado em rede social, nesta manhã, as Forças Armadas do Kuwait informaram que estão respondendo a alvos aéreos hostis no espaço aéreo do país. O Estado-Maior das Forças Armadas do Kuwait informa que quaisquer sons de explosões que possam ser ouvidos são resultados de interceptação de ataques hostis ao nosso sistema de defesa aérea. E as autoridades também orientaram os moradores a seguirem as instruções emitidas pelos órgãos oficiais. Bom, houve também ataques no Bahrein e na Jordânia, ou seja, fim de cessar-fogo, aquele acordo de paz, aqueles itens, não é, que seriam discutidos, por exemplo, o controle do Estreito de Hormuz. Bom, descongelamento de ativos financeiros, isso tudo está paralisado. Então, estes são os principais assuntos em destaque nesta manhã nas agências de notícias. Além, aí eu só vou dar a manchete aqui para vocês: Israel vai realizar eleições legislativas, né, agora em outubro, primeira votação após os ataques do Hamas. Israel, então, realiza em 27 de outubro, informou a coalizão do primeiro-ministro, o premier israelense, Benjamin Netanyahu, e a primeira votação depois dos ataques e a guerra que se seguiram, né, em Gaza, Líbano e Irã. De outro lado, agora olhando um pouco para a Ucrânia, Zelensky anunciou mudanças no governo e vai substituir a primeira ministra. O anúncio foi feito ontem e é uma importante reforma de governo na qual substituirá Yulia Sviderenko e os titulares de órgãos governamentais.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Jundiaí, em população, cresce menos do que as cidades da região. Cresce menos em população. Por exemplo, vamos comparar Jundiaí com Campo Limpo. Quando foi emancipada Campo Limpo, depois no censo de 1970, a população de Campo Limpo era 5,5% da população de Jundiaí. E hoje Campo Limpo é 18% de Jundiaí. Itatiba tem a população hoje de 27,5% de Jundiaí. Itupeva tem a população de 16% de Jundiaí. Jarinu é 8,5% de Jundiaí em população. Louveira é praticamente 12% de Jundiaí. Valinhos é 28,5% de Jundiaí em população. Várzea Paulista é 26,5% de Jundiaí. E Vinhedo é 17,3% de Jundiaí. Mas no contexto geral, as cidades da região têm população que crescem mais do que Jundiaí. A que mais cresceu entre 70 e 2020 foi Valinhos e Itatiba.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Acionando agora o boletim esportivo com Ayrton Vaz, vem chegando aí, trazendo informações dos esportes aqui na cidade.
Olá, amigos do Panorama 730, é hora de falar do esporte aqui da cidade de Jundiaí, o esporte da região, toda a movimentação desse final de semana e o campeonato amador aqui da cidade de Jundiaí, da primeira divisão, campeonato masculino, principal, primeira divisão, tivemos movimentação no grupo A. O Asa Negra cai para a segunda colocação, depois do empate contra a equipe do 14 de dezembro, o empate de 3-3, o Família da Quebrada assume a liderança com 10 pontos, Asa Negra fica com 9, o 14 de dezembro continua na terceira colocação com 8 pontos. No grupo B, a equipe do Fundão chega agora na liderança com 10 pontos na tabela de classificação e o Sport Medeiros agora com meia dúzia e o Secap 2 com 4 pontos. Aqui os resultados: o São José Morumbi perdeu para o Sport Medeiros, o placar foi 3-2. Fundão 2-1 para o 514 Nambi. União Mirim 0-2 Família da Quebrada. Asa Negra 3-3 também para o 14 de dezembro. Caneladas 0. Ainda não ganhou nenhum jogo dentro da competição. O Caio Aliança Vila Ana 3-0 contra o Canelada. Secap 2-4-0 para o Cruz Azul. E aqui em Jundiaí começou também o campeonato da segunda divisão de uma forma estranha, bem escondida, sem divulgação, apenas 3 jogos na abertura do campeonato da segunda divisão. Não tivemos, portanto, rodada cheia e um campeonato que era para ter começado no dia 5, começou hoje apenas com 3 jogos. Galácticos 4-4 Amigos Real Bertioga, temos time lá de Várzea Paulista pela primeira vez jogando futebol amador aqui na cidade de Jundiaí. Pedalada 2-0 para o Vila Popular Original, também de Várzea Paulista. Ponte Nova 1-0 para o São José Tulipa. Com as informações de base do Paulista Futebol Clube, é a categoria sub-20 disputando o Campeonato Paulista Série B. O time jogou na última sexta-feira em Valinhos.